Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Daniel Tenório, farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas e doutorando em ciências da saúde. Atua na área de gerontologia e geriatria no Asilo Rio Branco e Asilo Sani, ambos filantrópicos em Aracaju, e no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social da Universidade Federal de Sergipe. E o assunto: envelhecimento da população, doenças e uso de medicamentos. Boa tarde, doutor Daniel Tenório.
Boa tarde, Samir. É um prazer estar falando com vocês.
O prazer é todo nosso, doutor Daniel. Doutor, o envelhecimento tem relação com o surgimento ou recrudescimento, né, de doenças crônicas e degenerativas, como diabetes e hipertensão. Por que essas e outras doenças aparecem mais no envelhecimento?
Então, Artemisa, o que acontece é que naturalmente nosso corpo ele envelhece, né? Então nossos órgãos envelhecem, toda a parte interna do nosso corpo também acaba envelhecendo, e isso proporciona uma série de alterações no funcionamento do nosso corpo que vão facilitar com que essas doenças apareçam, né? Não quer dizer que a pessoa ser idosa ou envelhecer, ela vai apresentar necessariamente alguma dessas doenças, como diabetes, hipertensão. Mas a idade acaba se tornando um fator de risco, né? Um fator a mais, se torna mais prevalente nesse público, justamente por essas alterações que acontecem naturalmente no envelhecimento do corpo.
Doutor Daniel, a população está vivendo mais, né? A expectativa de vida no Brasil subiu para 75 anos em 2013, tanto para os homens como para as mulheres. Os medicamentos têm um papel importantíssimo no aumento da expectativa de vida da população. Então, eu lhe pergunto, que papel é esse, doutor, dos medicamentos?
Então, como você bem falou, esse avanço da expectativa de vida, ele tem sido proporcionado por vários fatores e os medicamentos estão incluídos nesse meio, né? A gente vê que os avanços na tecnologia médica, na tecnologia farmacêutica, proporciona isso, porque antes a gente tinha muitas doenças que a gente morria, as pessoas morriam sem tratamento ou sem diagnóstico, e a partir da evolução dessas tecnologias, essas doenças se tornaram tratáveis e até preveníveis, como desenvolvimento de muitas vacinas. Por isso que os medicamentos estão incluídos nesse papel, as novas formas de medicamentos, né? Medicamentos que antigamente só existiam em uma forma, hoje em dia já existem formas mais avançadas, com tecnologia modificada, para fazer com que eles sejam mais efetivos no tratamento dessas doenças que antigamente eram mortais, digamos assim.
Mas, doutor Daniel, vocês farmacêuticos advertem que se, por um lado, os medicamentos têm papel preponderante na manutenção da saúde e no tratamento de doenças para idosos, né? De doenças dos idosos, por outro lado, eles representam perigo para a própria saúde das pessoas dessa faixa etária. O uso de vários medicamentos ao mesmo tempo é uma das preocupações dos senhores, né? Por quê?
Então, Artemisa, o que acontece é que qualquer medicamento, né, qualquer tipo de medicamento, mais simples que possa parecer, ele tem uma porcentagem de risco incluída na sua utilização, digamos assim. E esse risco aumenta ainda mais se ele for utilizado sem a orientação de um profissional adequado. Nos idosos, o que acontece é que esse risco aumenta justamente por causa das alterações que acontecem no corpo. O medicamento ele foi testado, ele foi produzido para ser utilizado no corpo jovem, digamos assim, no corpo de um adulto saudável. E com essas alterações, os riscos da utilização para o idoso são aumentados, né? Então, se ele for utilizado sem orientação, e quanto mais medicamentos o idoso utilizar, maior vai ser esse risco. Justamente o público idoso, que tem várias doenças, vai muitas vezes utilizar vários medicamentos. E aí, somando a porcentagem de risco de cada um, e quando eles são misturados, esse risco se torna maior.
Pode também acontecer, né, doutor, de um eliminar o efeito do outro, né?
Exatamente, o que a gente chama de interação. Um medicamento interfere no efeito do outro, ou aumenta, ou diminui, ou corta o efeito de outro medicamento. Isso pode acontecer, principalmente quando ele utiliza vários medicamentos ao mesmo tempo.
Por isso que é importante não usar remédio sem orientação, né, doutor?
Exatamente, sempre que possível você tem que procurar um profissional adequado, né? Um farmacêutico, um médico, alguém da equipe de saúde que possa lhe orientar, porque o medicamento ele não é um produto qualquer. ele não é um produto que a gente compra no supermercado e tira de qualquer maneira. Ele tem que ser utilizado de maneira correta. Porque, por exemplo, um simples colírio pode fazer com que a pessoa tenha sua visão prejudicada se ele for utilizado de maneira inadequada.
Uhum. Então a pessoa está ali tomando remédio todo dia, mas eu estou tomando direitinho todo dia e não está fazendo efeito. Mas aí ele não fala que está tomando junto com outros, né?
Exato.
E de repente mudou tudo, né, doutor?
Exatamente, então isso pode interferir, né? Cada pessoa já vai ter uma ação diferente, o medicamento vai funcionar de maneira diferente em cada indivíduo. E se esse indivíduo não tiver uma orientação adequada, ele pode ter acesso ao medicamento, mas em vez de ser benéfico, ele vai estar sendo maléfico para a sua saúde.
Uhum. Doutor, além dos medicamentos, vários outros fatores contribuem para o aumento da expectativa de vida, como o acesso ao alimento, à renda e aos cuidados em saúde, né? Bons hábitos de vida também são determinantes para uma boa saúde entre os idosos. Quais são os principais hábitos de vida e é fácil mudar os hábitos, doutor?
Então, assim como os medicamentos, né, tem um papel fundamental nesse aumento da expectativa de vida, a mudança de hábitos, como você bem falou, também é essencial. No tratamento de muitas doenças, inclusive, a principal ação do profissional de saúde, a primeira ação, na verdade, muitas vezes vai ser tentar modificar esses hábitos, né? Tentar adequar, por exemplo, a alimentação do paciente, se ele está tendo uma alimentação adequada, com pouca ingestão de gordura, né? Quem tem hipertensão, por exemplo, baixa ingestão de sal, de sódio, atividade física, que é muito importante no controle, né, desses níveis da hipertensão, do diabetes, por exemplo. Então, todos esses fatores estão associados. O medicamento sozinho, ele não vai conseguir fazer o efeito, né? Muitas vezes o paciente toma o medicamento correto, mas se ele não adequar os seus hábitos, ele acaba tendo descontrole desse problema de saúde. E muitas vezes quem trabalha com idoso vai ter esse problema, porque o idoso tem um histórico, né? Muitas vezes ele tem aquele hábito durante uma vida longa. Então, a mudança de hábito nem sempre vai ser instantânea. Mas cabe ao profissional de saúde, cabe ao farmacêutico se colocar no papel do paciente, né? Se colocar no lugar dele e se tornar um educador em saúde, informando e fazendo com que ele entenda, com que ele se sensibilize sobre a importância de ter essa mudança nos hábitos associados à utilização do medicamento.
Agora, tem uma coisa, né, doutor Daniel? Por mais que a pessoa, principalmente o idoso, seja bem orientado, quando ele chega em casa, muitas vezes ele esquece ou ele já está bem idoso, vamos dizer, perdendo a memória. Nesse caso, qual o papel da família? É fundamental, doutor?
Exatamente. O idoso, muitas vezes, ele tem alterações, como eu falei, naturais de envelhecimento, e uma delas é justamente a diminuição, digamos assim, da capacidade de armazenar informações, né, naturalmente. Não quer dizer que é sinônimo de que envelhecer vai perder essa capacidade de memorizar, por exemplo, mas é natural, né? O cérebro envelhece. E associado a esse envelhecimento natural, muitas vezes tem algumas doenças que atrapalham, por exemplo, Alzheimer, que vai agravar esse envelhecimento cerebral. Então é natural, muitas vezes, ele esquecer, se confundir, ele utiliza muitos medicamentos. No Brasil, os medicamentos são muito parecidos, né? E aí ele acaba se confundindo, trocando, utilizando um no lugar do outro. E aí a família tem um papel essencial nesse processo, porque muitas vezes o idoso sozinho vai conseguir administrar esses medicamentos. A família tem que estar junto, um cuidador que esteja tomando conta desse idoso, tem que estar atento a esse lado também, porque se ele acabar se confundindo, até muitas vezes ele tem alguma incapacidade física, né? Alguma doença que faça com que ele não tenha capacidade de ler corretamente o que está escrito na bula do medicamento ou na caixa do medicamento, isso também pode acabar interferindo na maneira com que ele vai utilizar. E aí é que entra a família para estar auxiliando esses idosos na utilização dos medicamentos.
Doutor Daniel, existe uma lista de medicamentos que não podem ser usados pelo idoso. Aí eu lhe pergunto, por que o idoso não pode usar esses medicamentos? O senhor pode citar alguns desses medicamentos que estão nessa lista?
Veja bem, Artemisa, o que acontece é justamente por essas alterações que acontecem no corpo do idoso, alguns medicamentos já têm uma ação conhecida, né, que eles vão funcionar de uma maneira diferente no idoso e podem ocasionar problemas na sua saúde. Então, pesquisadores internacionais, isso não é só exclusivo do Brasil, eles se juntam e, com base na experiência clínica deles e na literatura, né, nos artigos científicos, eles vão criando métodos e elaborando listas nas quais estão contidos os medicamentos que são considerados potencialmente inadequados para o idoso. não quer dizer que ele nunca vai poder utilizar, mas apenas que a utilização daquele medicamento representa um risco para aquele idoso. Então, o profissional de saúde vai ter que monitorar aquele paciente mais de perto. Por exemplo, o diazepam, alguns anticolinérgicos, como desclofenidramina, amitriptilina, óleo mineral, são alguns dos medicamentos que estão incluídos nessas listas, mas, como eu falei antes, eu ressalto, não quer dizer que eles nunca vão ser utilizados por um idoso. Eles são potencialmente inadequados, porque muitas vezes apresentam um risco alto e existe uma outra alternativa terapêutica. Mas essas listas, elas não podem substituir o raciocínio clínico. O profissional de saúde vai ter que avaliar o risco-benefício, porque em algumas situações só vai existir aquela alternativa. Mas o nosso trabalho como farmacêutico tem sido divulgar essas listas entre os prescritores para que eles conheçam melhor e que elas sirvam como um alerta, né? Como uma bandeira vermelha para os prescritores na hora que eles forem prescrever medicamentos para os pacientes idosos.
Mais um motivo para os pacientes não usarem remédios sem orientação do seu médico ou do seu farmacêutico, né?
Exatamente. Qualquer medicamento, qualquer um, por mais simples que seja, muitas vezes passa na propaganda na televisão, mas todo medicamento tem um risco atribuído, tem um risco inerente do medicamento. Então, a orientação de um profissional adequado é essencial, é muitas vezes mais importante que o próprio medicamento que o paciente recebe.
Doutor Daniel, você gostaria de passar mais alguma informação aos nossos amigos?
Temizinho, o que eu gostaria para encerrar é justamente só passar essa informação, de que o medicamento, ele foi criado para melhorar a nossa saúde, né, para curar, para prevenir as doenças, mas ele tem que ser utilizado de maneira adequada. Quando ele é utilizado de maneira adequada, com certeza os seus benefícios vão superar os riscos. Então, procure um profissional adequado, procure um médico, procure um farmacêutico. E no caso dos idosos, ou de quem tem familiares idosos, tem que ter um cuidado redobrado, porque esses pacientes são pacientes mais, digamos assim, que têm mais fragilidade, né? Então, nós temos que ter um cuidado maior na utilização de medicamentos por esses pacientes.
Ok, doutor Daniel Tenório, eu quero então agradecer a sua participação aqui em nosso programa e espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, está certo?
Agradeço, Artemisa, estou à disposição, assim que possível, assim que necessário, pode entrar em contato novamente.
Ok, mais uma vez obrigado, uma boa tarde. Sim.